Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na semana passada, o ministro Fernando Haddad da Educação deveria ter comparecido à Comissão de Educação desta Casa para responder questões relacionadas ao comportamento do seu ministério, notadamente no que diz respeito à confecção de livros didáticos distribuídos às escolas em todo o país. O ministro não veio e nós o aguardamos. Como não veio, por sugestão do senador Ciro Miranda, atuante e dedicado senador na Comissão de Educação, estamos encaminhando representação ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, para adotar as providências cabíveis em relação à publicação dos ditos livros didáticos. Ciro Miranda e eu subscrevemos em nome do PSDB esta representação. Com base na afronta que se pratica à Constituição do país. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição diz respeito a princípios da moralidade e da impessoalidade. O Estado Democrático de Direito não é moral, no Estado Democrático de Direito, não é moral a atitude de órgão de cúpula da administração de aprovar material didático que faz apologia de um partido político em detrimento de outro. De igual modo, certamente a atitude do referido ministério é tão pouco impessoal por razões óbvias. Há também a violação do artigo 205 da Lei Maior, quando os materiais didáticos aprovados pelo MEC apresentam tanto contaminação ideológica quanto incentivo ao uso inadequado do vernáculo. O artigo 206 da Constituição, em seu inciso 6º, prevê, como princípio do ensino brasileiro, a gestão democrática do ensino público e, no inciso 7º, a garantia do padrão de qualidade. Portanto, são razões que justificam protocolarmos esta representação na Procuradoria-Geral da República, solicitando, primeiro, ajuizamento de ação civil pública em face da União pelos atos praticados por Sua Excelência o Ministro da Educação, Fernando Haddad, com prejuízo ao patrimônio cultural e histórico brasileiro, nos termos do artigo 1º, inciso 4º da Lei 7.347, de 85, cumulativamente com a ação cautelar para suspender a prática dos atos lesivos na forma do artigo 4º da referida lei. Segundo, a promoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis ao Ministério Público Federal para obrigar o imediato recolhimento do material didático com os erros apontados das escolas e sua substituição. Terceiro, todas as demais medidas administrativas e judiciais cautelatórias que se façam necessárias para assegurar a integridade intelectual dos alunos ameaçada pelo uso do referido material didático. Senhores senadores, senhoras senadoras, são vários os livros. Passou-se a ideia de que estávamos tratando de apenas um livro. Além daquele que traz os erros crassos de português, como, por exemplo, está no livro. Muitas vezes, na norma popular, a concordância acontece de maneira diferente. Veja, o livro ilustrado mais interessante estão emprestado. Isto consta do livro distribuído às escolas brasileiras. Mais à frente, os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Claro que pode, ensina o MEC. Mas fique atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Erro de português é preconceito linguístico. Por exemplo, nós pega o peixe. Os menino pega o peixe. Para o MEC, não é mais erro de português, é preconceito linguístico, senador Ciro Miranda. Por esta razão, nós estamos incluindo também este livro, que não é um livro de ortografia gramatical, que pode ser considerado um livro de pornografia gramatical, porque transmite um ensinamento que compromete a formação dos nossos jovens em todo o país. Mas, de outro lado, o que se fez no Ministério da Educação foi instalar um comitê eleitoral. Um comitê eleitoral, sim. São vários os livros didáticos. Além daquele a que me referi, aqui estão outros 4 livros editados pelo Ministério da Educação. Em todos eles há proselitismo político afrontoso à Constituição. Em todos eles critica-se a gestão de um ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Raramente há algum elogio a ele. E, na contrapartida, os elogios dirigidos ao presidente Lula. Elogios e propaganda. Veja, por exemplo, neste livro de história. Há aqui na parte final deste livro várias capas de revistas brasileiras que elogiam o presidente da República, o presidente Lula. Revista Carta Capital, a revista Época, a revista Veja e a revista Isto É. São capas destas revistas, mas há uma indagação. Estas capas são ufanistas, momentos de euforia na trajetória do presidente da República. Por quê? Na mesma situação, o livro didático não publicou outras capas que retrataram a trajetória do governo Lula durante 8 anos. Por exemplo, esta capa que diz respeito ao Mensalão. Eu tenho aqui cerca de 40 capas. Esta é uma delas, da revista Veja. Outra, Mensalão 2. Outra, O Bando dos 40. Isso não é história? Mensalão, quando e como Lula foi alertado. Enfim, são 40 capas. Aqui está Não Vou Sair do Governo, Zé Dirceu. Enfim, são 40 capas. Por que esta escolha? Na verdade, neste livro, a que me refiro, das páginas 274 à página 281, faz-se proselitismo político, indevido, afrontando a Constituição do país. Este livro, História e Vida Integrada. Da mesma forma, das páginas 286 à página 295, faz-se proselitismo político. Este livro, A História em Projetos, A Encruzilhada dos Mundos, Concertos e Desconcertos nos Séculos 20 e 21, da mesma forma, da página 246 a 280, nós vamos encontrar proselitismo político. É o livro didático destinado a ensinar, a formar, transformado em panfleto de doutrinação partidária e eleitoral. O outro, senador Ciro Miranda, História da Primeira Grande Guerra Mundial. A História da Primeira Grande Guerra Mundial, das páginas 223 a 226, falam de Lula, bem do governo Lula e mal do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o que tem a ver o governo Lula ou o governo de Fernando Henrique Cardoso com a Primeira Grande Guerra Mundial? Essa é a pergunta que queremos fazer ao ministro. Antes de conceder a parte ao senador Ciro Miranda, faço referência também a uma providência adotada pelo governo agora e divulgada hoje. O governo recuou da sua pretensão de fornecer aquilo que se chamou de kit gay às escolas do país. Mas eu pergunto, quanto o governo gastou com a confecção deste kit? 3 milhões de reais? E quem pagará esta conta? Esses recursos serão devolvidos aos cofres públicos? O governo reconhece o seu equívoco e recua. Não distribuirá mais o kit gay. Mas e o dinheiro? Quem devolverá o dinheiro aos cofres públicos? É por essa razão, Ciro Miranda, que a sugestão de Vossa Excelência foi acolhida pelo PSDB. E estamos protocolando no dia de hoje, com a sua assinatura e a nossa, esta representação junto ao Procurador-Geral da República. Tem Vossa Excelência a palavra para uma parte.
Senador Álvaro Dias, nosso líder, quero dizer que fico bastante contente de poder, junto com Vossa Excelência, contribuir para que os nossos pequenos e médios alunos não sejam mal informados, não recebam esse proselitismo e muito menos essa doutrina. Em relação aos erros de ortografia e da língua portuguesa, eu acho que quiseram agradar alguns líderes ou pelo menos um ex-presidente, que eu acho que seria mais fácil colocar à disposição uma professora de português do que desensinar uma grande maioria. Eu acho que nós vamos dar essa grande contribuição para a nossa nação. Obrigado.
Eu agradeço Vossa Excelência, senador Ciro, e espero que o Ministério Público atenda um reclamo popular. Há, sim, um reclamo popular em relação a essa questão. Há indignação campeando pelo país, especialmente nas nossas escolas. A Academia Brasileira de Letras também se manifestou. Temos aqui um ilustre integrante da Academia Brasileira de Letras, o senador José Sarney, e esta academia se manifestou contrariamente à utilização de livros didáticos que desinformam, não orientam, desorientam, que não ensinam, deseducam. E é o que ocorre com este livro veiculado pelo Ministério da Educação. Nós pretendemos que esses livros sejam recolhidos, e devem ser recolhidos urgentemente, e as providências devem ser adotadas. Há que haver responsabilização. Houve uso indevido da máquina pública. Ministério da Educação não é comitê eleitoral. Livro didático não é panfleto doutrinário. Portanto, senhora presidente Marta Suplicy, a indignação chegou à imprensa do país. A Folha de São Paulo, por exemplo, em reportagem assinada por Luísa Bandeira e Rodrigo, noticiou a utilização pelo Ministério da Educação de material didático para alunos do ensino fundamental, com críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso e elogios ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a matéria, o livro História e Vida Integrada, o livro que mostrei há pouco, nono ano do ensino fundamental, elenca problemas do governo FHC, tais como crise cambial e apagão, e apresenta críticas às privatizações. Além disso, o item Tudo pela Reeleição cita denúncias de compra de votos do Congresso para obter-se a aprovação de emenda que permitiu a recondução de FHC à presidência da República. É por isso que fiz referência às cerca de 40 capas de denúncias nesses últimos anos. Porque não se faz referência, por exemplo, ao mensalão. Dois pesos e duas medidas. Na verdade, nenhuma coisa nem outra deveria estar no livro. No entanto, está uma coisa, a outra não está no livro. Ao tratar do governo Lula, O livro cita a festa popular da sua posse, relata que o petista inovou ao criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo noticiado no jornal, o escândalo do Mensalão aparece em meio a diversos fatos positivos. Já o livro História em Documentos, segundo os autores da matéria, afirma que a eleição do presidente Fernando Henrique decorreu também da aliança do presidente com políticos conservadores das elites. Um quadro explica o papel dos seus aliados na sustentação da ditadura militar, mas não faz a mesma referência em relação à base de sustentação ao governo Lula, que é integrada também pelos mesmos políticos conservadores e que também deram sustentação ao regime militar. Portanto, poderia acrescentar outras informações, creio ser desnecessário. O que importa agora é uma medida prática. O que atende à expectativa popular nesta hora é a providência que pode ser adotada. Cabe-nos, neste caso, a representação ao Ministério Público. Ela tem suporte na Constituição. Houve afronta a dispositivos constitucionais essenciais. E, em razão disso, cabe uma representação para que o Procurador da República instaure os procedimentos para as providências cabíveis. Entre elas, o recolhimento de todos os livros didáticos, mas também a responsabilização necessária, inclusive a devolução dos recursos aos cofres públicos. Antes de concluir, já que a campainha soa, com satisfação à parte ao senador José Agripino, presidente dos Democratas.
Senador Álvaro Dias, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo acerto do pronunciamento. E rapidamente dizer a Vossa Excelência o seguinte: eu ficaria muito mais feliz se o nosso país exibisse, ao invés de dados de crescimento da economia, de perspectiva de chegarmos à sexta economia do mundo, se nós, ao invés de exibirmos esse tipo de perspectiva, que é boa, exibirmos dados de crescimento do padrão de ensino e de esforço real, pragmático, conclusivo no campo da educação. Diferentemente disso, nós crescemos aos tropeços na economia, com concentração de renda. É verdade que houve uma certa distribuição recente, mas no campo da educação, nós podemos exibir, são pérolas como as que Vossa Excelência acaba de expor. Pérolas no pior sentido. Pode-se dar ao luxo de brincar escrevendo o que esses folhetins, o que esses pasquins exibem? Quem tem muito bom padrão de ensino pode brincar de se fazer citação com o português errado. Para pessoas que tivessem a condição de fazer avaliação crítica de que aquilo era uma forma engraçada de falar. Mas, para o nosso padrão, aquilo que está posto é quase que uma indução ao falar errado. A questão da homofobia é uma questão a latere. Então, eu quero endossar em gênero, número e grau a manifestação que Vossa Excelência faz com esse reparo. Ao invés de nós nos espelharmos no exemplo da Coreia, de Singapura, de países que têm crescimento sustentado com base na formação, no preparo de sua população, nós estamos enveredando por caminhos ridículos, como os que Vossa Excelência acaba de denunciar. Cumprimentos a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que sempre contribui muito com o seu talento e o seu preparo. Quero concluir, senhora presidente, dizendo que certamente os brasileiros não enviam seus filhos às escolas para não aprender. Os brasileiros enviam seus filhos à escola para educação e não para serem desesperados.